Então vamos continuar. Agora nós definiu personalidade e falou das personalidades que existem. Podemos começar a e falamos também do temporário, ou seja, da personalidade ou conjunto de crenças quanto à sua duração. Dentro da definição de ego, nós podemos agora falar no sentido de ligar-se, da ligação do espírito com as personalidades. Essa ligação do espírito com uma personalidade traduz uma identidade. Cada vez que um espírito se liga a uma personalidade, seja ela um ego, uma personalidade temporária ou uma a sua personalidade fixa, o espírito adquire uma identidade. Vamos entender isso. Identidade é aquilo que você acha que você é. Hoje, você está ligado a um ego humano. Um ego humano, que também depois nós vamos falar disso, está outro lado com determinado nome. Por exemplo, a FIA se chama Marcha. Não, a FIA é um espírito que está ligado a um ego humano, outro lado como Marcha, e por isso se auto-identifica como Marcha. Kiyoshi, na ligação do espírito com este ego, a identidade Marcha. E o espírito passa a assar-se Marcha. Então, isso é a ligação de um espírito com um ego ou com uma personalidade. Fica difícil explicar de outra forma para vocês o que é essa ligação. Muitos se arriscariam a falar em fios energéticos, energia, fluido cósmico universal, mas tudo isso seria simbólico. O que é preciso realmente compreender é que a fusão do espírito com uma personalidade cria uma identidade. E quando essa identidade é temporária, ela é falsa. E quando essa identidade surge da personalidade fixa, ela é real. Pode fazer a pergunta.
Clara, sua pergunta. A personalidade a qual eu me liguei já existia antes da gente se juntar, antes do ego se juntar com o espírito? Já existia uma personalidade?
Não, nós vamos chegar lá, mas essa personalidade só existiu a partir do momento que você a construiu. Portanto, é posterior a você.
O ego humano pode ser independente? Ele tem uma consciência própria?
Nós vamos chegar a isso. Se nós definiu consciência como conjunto de queixas, como conjunto de informações, memória, sim, o ego tem uma consciência própria. Mas no tocante a ter vida própria, nós vamos chegar ainda nisso. Quero falar agora um pouquinho sobre essas crenças. O que são as crenças que estão embutidas no ego? Não sei se algum de vocês conhece programação de www. Fala direito, filho.
Programação de computador.
Fazer programas de computador. Mas todo programa de um computador é uma série de comandos que reagem a uma, como eu posso dizer, a uma ordem. Se você apertar a letinha A no G, como é o nome disso, Fia? Teclado do seu computador, essa letinha aparecerá lá. Mas para que essa letinha apareça lá, é necessário que um programa diga: se apertar a tecla A, desenhe a letra A. O conjunto de queixas que o ego, do qual o ego é composto, é este comando: desenhe a letra A. Ele diz assim: se o impulso for este, utilize a crença tal. Se o impulso for aquele, utilize a crença Y. Se o impulso for aquele outro, utilize a crença X. É isso que é gama. O gama que é, que transforma uma, como é que eu posso dizer, um impulso, uma ordem, numa determinada verdade ou realidade. No ego não é um ser, um espírito. O ego não tem vida. Ele é uma série de informações que serão ativadas a partir de determinados comandos. Isso é o conjunto de crenças ao qual eu me referi, que, como eu posso dizer, que compõe o ego, ou a personalidade do ego, ou a personalidade que o espírito se liga temporariamente. Este mesmo critério pode ser aplicado à personalidade do espírito. pois ele é o de fundamento daquilo que você chama de raciocínio. O raciocínio em qualquer nível é exatamente esse, o impulso que ativa uma determinada compreensão, que é verdade ou realidade, para o espírito. Então não importa se nós está falando de ego, se nós está falando de personalidade fixa do espírito. A função da personalidade é exatamente essa, a criação de compreensões que criem uma realidade para o espírito. Então ficou claro o que é um ego. Agora nós podemos começar a falar um pouquinho mais da transitoriedade ou da personalidade transitória. O ego ou personalidade transitória é criada pelo espírito antes da encarnação. Ou seja, este conjunto de comandos que criarão realidades para o espírito é obra e fruto do espírito quando deposita da sua consciência espiritual. Então o espírito, de posse da sua consciência, ou seja, dentro do seu saber espiritual, este espírito escolhe códigos que criem determinadas realidades para ele vivenciar durante a encarnação. Então, uma aguechão, por exemplo, que é uma informação que o ego dá, o fato de você ter sido agredido ou de alguém ter sido agredido, nada mais é do que uma visão que você programou o seu ego para ter se determinadas circunstâncias. Então me perguntaram agora há pouco se o ego existia antes. Não. O ego só passa a existir a partir do momento que o espírito o cria. Assim como o programa do computador só passa a existir depois que alguém o escreve. Ficou claro isso? Então, o conjunto de comandos que criarão realidades foi escrito por você, espírito. E quando o escreveu, você estava de posse da sua consciência espiritual. Há exceções para isso. o caso aonde o espírito não consegue assumir a sua identidade espiritual antes da encarnação. Nós vamos falar disso com mais calma depois. Mas por enquanto, fica a informação que há exceções. Mas neste caso, o ego ou o criador de realidades é escrito por um mentor desse espírito, por alguém a quem o espírito, ainda de posse da sua consciência espiritual, nomeou como tutor, enquanto ele não recobrasse a sua consciência. Nós vamos falar disso com mais calma, mas ela pichijo agora que nós falou que todos escrevem o seu ego, dizer que há exceções nessa época.
Bernadette pergunta: significa que eu escrevi ser teimosa?
Significa que você escreveu para as que há realidades que contariam seu desejo. Ser teimosa, nós já vai chegar lá. Você criou realidades que contariam desejo. Criou desejo, criou interpretação de ser atacada no desejo e criou o comando de Eazir.